Muito bom dia, bom fim de semana. Está de volta o Visto de Fora na Renascença, a olhar para os temas da semana de dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal, Begonha Inigas, Olivier Bonamici, numa conversa moderada pelo Miguel Coelho. Muito bom dia.
Olá, bom dia Paulino, bom dia a todos. Bem-vindos ao Visto de Fora. Estamos de regresso depois da paragem da Páscoa. Begonha, Olivier, correu tudo bem?
Bom dia.
Tão lacónicos que eles estão hoje.
Bom dia.
A Begonha especialmente.
Bom dia.
Tudo bem então, não é? Com saudades, claro, imagino.
Sim, muitas saudades.
Mais à frente temos muito que conversar sobre a terceira fase do plano de desconfinamento em Portugal, que arranca segunda-feira. Também quero ouvi-lo sobre o processo Marquês e José Sócrates, para saber o que pensam. Mas primeiro vamos falar da Europa, porque o Visto de Fora, e recordo, é uma parceria entre a Renascença e a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus.
E começávamos pela novela das vacinas contra a Covid-19, já vinha de antes da Páscoa, prossegue e até se agravou, com um enredo cada vez mais complicado e cada vez mais protagonistas. Tivemos a polémica da AstraZeneca, agora também a da Janssen, a vacina foi suspensa em alguns países até ver, o que pode ser um revés ainda maior, porque eram grandes as expectativas nesta vacina por ser de toma única e de conservação mais simples. O que é que te parece, Olivia, que este crescendo de polémicas com as vacinas pode trazer ao nível do agravamento do processo de vacinação?
Bem, claro que é uma notícia terrível. Cada vez que vemos isto, primeiro foi a AstraZeneca, depois a Johnson, e é sempre uma notícia assim, sempre, parece que nunca mais acaba. Ao mesmo tempo, vi esta manhã na revista francesa económica Les Echos uma entrevista do diretor mundial da Pfizer, que ele considera que isto será, o Covid vai se transformar numa gripe. Que a vacina dele está super eficaz.
Mas que vai ser necessário tomar uma todos os anos, não é? Uma terceira dose eventualmente e uma todos os anos.
Exatamente. Agora é evidente que tudo isto atrasa o processo, e como estamos numa corrida entre os variantes e o vírus, claro que quando vemos estas notícias é péssimo para a Europa e para o mundo.
Begonha, a Comissão Europeia anunciou entretanto a antecipação de 50 milhões de doses da vacina da Pfizer que vão chegar ainda neste segundo trimestre. Pode minorar o problema, mas não resolve.
Não resolve, estamos na mesma, e sobretudo, como dizia Olivier, estamos nesta guerra de cada dia acontece algo novo, não é? E que o único que cria entre as pessoas é uma grande confusão, não é? E as pessoas, há muitas pessoas que não têm tantos dados como nós e que ficam muito apreensivas, com muito medo, não é? E sobretudo isto...
Embora esta seja daquelas situações em que quanto mais se sabe, se calhar pior é.
Sim, mas eu acho que neste caso não é bem assim, porque há muitas pessoas que é verdade que há um excesso de informação, mas também as contradições dos diferentes governos, estamos a falar da União Europeia, não é? E das diferentes políticas e agora os 50 milhões da Pfizer que podem chegar, mas também estamos a ter muita confusão, já temos falado muito sobre isto com a AstraZeneca, e também, aliás, com as da Johnson & Johnson agora, não é? E então isto cria muita confusão, mas eu insisto no que tenho dito sempre cá neste programa nas últimas semanas, que sempre é muito melhor nos vacinar, e quantos mais nos vacinemos, mais imunidade de grupo teremos. E bem-vindas estas doses, estas 50 milhões,
claro,
da Pfizer,
mais,
e muitas mais que cheguem o antes possível.
Mas como a Begonha aqui assinalava, Olivier, nomeadamente quanto à vacina da AstraZeneca, isto tem sido um pouco à la carte, para te citar a ti. A Dinamarca desistiu de vez da vacina, a Alemanha decidiu não dar a segunda dose a quem recebeu a primeira, vários países como Portugal estão a reservá-la para maiores de 60 anos. Há aqui alguma justificação para que não haja, de facto, uma posição comum dos 27?
Bem, existe eu acho que vai ser será discutido sobretudo após a pandemia, que algo está a ser feito a nível da política de saúde. Claro que não é uma das competências, não é, da Comissão Europeia, não é uma competência, é uma competência que pertence a esta soberania nacional, a política de saúde, mas eu acho que a Europa falha mais uma vez neste aspecto. Mas eu diria que a Europa, de uma forma geral, levou uma bufetada e uma humilhação num processo, e apenas um, na minha opinião, na pandemia, que é a vacinação. O resto, eu diria que de uma forma geral, a Europa tem funcionado bastante bem, tendo em conta a gravidade da pandemia. Agora, em relação à vacinação, é o fracasso. O fracasso, porquê? Porque nós comemos relva. nós comemos relva, eles comem carne. Quando eu digo isto é Boris Johnson comeu carne, que é uma postura, portanto a temporada 2 do Boris Johnson é muito melhor que a temporada 1. E tu vês, nós somos ingênuos, completamente ingênuos, já está, comemos relva, mas temos que um dia também comer carne para nos oporem de uma certa forma, também para nós mostrar a nossa força e melhorar neste aspecto.
Isso é, Olivia.
E a presidência portuguesa da União Europeia não podia fazer mais, Begonha?
Sim, poderia fazer muito
não
mais.
Não tem sido muito ouvida, não é? Nestes apelos até à união dos países, à concertação dos países europeus.
Como temos falado cá e como insistimos, é muito importante todos ir do mesmo lado e não está a funcionar. E neste caso a presidência portuguesa da União Europeia pouco está a poder fazer ao respeito, porque há, por muito que na reunião informal de há uns dias dos ministros de saúde, dirigida pela ministra Marta Temido, pela ministra portuguesa de Saúde, se tentase un posicionamento común para isto das vacinas, da AstraZeneca.
Mas sem sucesso.
Sin sucesso nenhum, porque cada país, tanto Olivier como eu, estamos continuamente a ver diferentes informações, non só de Portugal, tamén dos nosos respectivos países, e estamos a ver como cada país vai do seu lado propio. E então, neste caso, parece que se impõe o medo. O medo a vamos nos proteger por si, quando é muito importante ouvir as autoridades também, da Autoridade Europeia do Medicamento, as pessoas que realmente sabem e que desde o primeiro momento nos estão a dizer que a vacina de AstraZeneca é segura, é seguríssima. E agora estamos a ver que em todas as vacinas, porque isto vai acontecer, vão acontecer também casos de coágulos, mas casos excepcionais, como acontecem com todas as vacinas. E como explicava Olivier, para mim é muito importante o papel que está a desempenhar ou desenvolver o Reino Unido, neste caso, nos está a ganhar a batalha. O Reino Unido, Boris Johnson...
E com a vacina da AstraZeneca, precisamente.
E claro que sim, porque agora mesmo estão praticamente os ingleses, a grande maioria das pessoas a partir dos 50 anos, estão já vacinadas, pelo menos com uma dose. Então, isto que significa? Que agora começou o desconfinamento, porque no Reino Unido está a começar o desconfinamento, e as pessoas estão muito mais à vontade,
sim,
porque realmente não há contágios.
Posso avançar,
por favor,
a vacina.
Sim.
Mas, entretanto, o que é certo é que há muitos países que estão a enfrentar uma nova vaga da pandemia e é o caso da tua França, Olivier, nesta altura, é mesmo o país com mais casos desde o início da pandemia. O que é que se está a passar e o que é que se está a falhar, sobretudo?
Bem, o que é que está a falhar? Eu diria que, lá está, os franceses demoraram muito tempo. O Macron tomou um risco, que perdeu este risco, portanto tomou uma decisão de não confinar durante algum tempo, enquanto o Drenne dizia que ele tinha que confinar.
E mesmo
França,
atualmente é um confinamento ligeiro, não é?
Bom, que direi, mais severo do que há um mês atrás. Agora, a questão aqui em França, há dois medos, por assim dizer. Primeiro é que há uma pancada em relação ao Brasil. Os franceses estão cheios de medo das variantes do Brasil. E o que se tem observado, de qualquer modo, em França, é ver, ao contrário daqui, espero que isto não aconteça aqui, que é cada vez mais miúdos hospitalizados. Que é uma grande novidade. Isto é a novidade, isto. Portanto, cada vez mais jovens hospitalizados em estado grave. E o segundo ponto é a França está a ver países ao lado que estão a desconfinar. E quando, por exemplo, a Bélgica vai, em maio vão abrir as esplanadas na Bélgica, a Suíça já vai desconfinar também. E Macron está a tentar agora arranjar uma data, ele está a falar finais de maio, para desconfinar ou para retomar a economia, porque é uma loucura. Temos os restaurantes, por exemplo, em França, que nem me recordo há quanto tempo que não abram, acho que mais
Sim.
ou menos um
e
ano.
Sim, desta manhã ouvimos aqui o vereador luso-francês na Câmara de Paris falar da situação em que está, por exemplo, a comunidade portuguesa. Há muita gente que vai passar grandes dificuldades e ele, inclusive, fala na necessidade de ajuda por parte de Portugal a essas pessoas. Em Espanha, Begonha, a situação, enfim, é melhor do que no centro e leste da Europa, mas os casos também têm aumentado nos últimos dias. A incidência já vai de novo acima dos 200. São sinais de alarme ou ainda não, Begonha?
Mas depende das comunidades autónomas.
Sim, mas isto a nível nacional,
a
mais
nível
de 200
nacional,
de incidência já é significativo.
Temos, como é habitual e como vence sendo habitual quando se dispara a pandemia em Espanha, temos uma série de comunidades que sempre estão à cabeça. Por exemplo, temos Madrid, não é? Onde todo o que viñamos alertando neste programa, non é? Dos asuntamentos en Madrid, do turismo que chegaba da França, da Alemanha, de Aviau, todo iso, non é? Na Pascua xa se está a ver, os dados se dispararán en Madrid, na Cataluña tamén se dispararán, en Mallorca tamén un bocadiño, e no País Vasco tamén se disparou, e en Navarra. Mas há outras comunidades españolas, como, insisto, o caso da Galiza, que está a ter imenso cuidado, e acho que con unha política bastante certa de desconfinar tamén un bocadiño a portuguesa, e dizer, se faz tudo en diferentes fases, pois está a correr moito ben. É dizer, que depende dos pontos de España. Mas aquí, para mí, há algo positivo en todo isto. E é que realmente non está a ver, non acontece como, por exemplo, na Italia, porque para mí é moito grave o que está a acontecer na Italia, con un número tamén alto de mortos. No caso de España, cruzo os dedos, están a aumentar os casos, mas non há demasiados, ou o número de mortos non é moito alto. Por tanto, acho que se está a xestionar moito mellor do que se xestionou, e tamén nas diferentes comunidades autónomas con anterioridade.
Já vamos voltar à pandemia para falar sobre o caso português, mas queria ouvi-los antes sobre o Sofagate, não é? Como foi batizado o incidente protocolar na Turquia, com a Presidente da Comissão Europeia colocada num sofá lateral, enquanto o Presidente Turco e o Presidente do Conselho Europeu ficavam ao centro, frente a frente. Qual é a vossa opinião sobre este incidente e até que ponto é que ele fica a marcar também um pouco a presidência da Ursula von der Leyen?
É uma vergonha, é uma falta de elegância, uma falta de classe fazer isso. Eu gostaria de saber, não, se estes dois políticos homens teriam feito a mesma coisa, Angela Merkel, por exemplo.
E a afronta foi maior de Erdogan ou do próprio Charles Michel?
Os dois não ficaram bem na fotografia, mas repito, teria gostado de saber se eles teriam feito a mesma coisa a senhora Merkel. Não sei porquê, tenho um palpite que não. Não sei porquê, tenho um palpite que não. Portanto, uma vergonha pura e dura.
Para mim foi, não tenho palavras. Non teño palabras. E depois, unha falla. No, é vergoñoso. Mas além de todo isto, tamén foi unha insenuidade, eu acho que moito grande, por parte da equipa da Úrsula von der Leyen. Porque isto non se podería ter previsto, ou non se podería imaginar que cualquier persoa que coñeza o Erdogan, a maneira de actuar de Erdogan, como é que están as cousas na Turquía neste momento, dizer isto diplomáticamente.
Foi mal preparado, pelo menos.
Muito mal preparado. E depois é verdade que o Michel realmente, para mim, foi tamén pésimo. É dizer, uma está com a presidenta da Comissão Europeia que está lá, e está a ver esa situación e non faz nada. Para, non faz ni no seu ollar, ni nada, e continua todo igual. E dizer, aquí há moitas cousas que foran moito mal feitas.
Oh, Begonha, eu prometo que da próxima vez, quando tivermos a emissão no estúdio, haverá uma cadeira, mas será só para ti. Eu e o Miguel vamos ficar de pé. De pé.
Mas a Renascença é uma rádio também muito de mulheres. Uma rádio, não acontece isto que acontece na Turquia.
Uma rádio de todos para todos. Bom, vamos avançar porque já são 10:34. Recordo ainda que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Por cá, Portugal, apesar do ritmo de infecções da Covid estar a aumentar um pouco, avançamos para a terceira fase do desconfinamento a partir de segunda-feira. Há especialistas que defendiam um adiamento. E seria preferível, Olivier, esperar um pouco mais ou, apesar de tudo, parece que há condições para avançar desde já?
Como não sou epidemiologista, eu nunca me pronuncio sobre uma medida, se ela é boa ou não é boa, porque é complicado. Exatamente. Bom, a percepção e, sobretudo, os trabalhos que eu fiz para fora sobre esta fase de desconfinamento, é que as pessoas todas de lá fora ficaram espantadas como é que entre a fase 2 e a fase 3, portanto esta fase agora, há tantas mudanças. Do tipo, de facto, é uma loucura. Porque quando falei até da rádio, da lista, do que ia abrir, até quando li a minha peça, pensei, fogo, mas abram tantas coisas, de
é
repente...
É um salto grande.
É um salto gigante. Eu acho que entre a fase 2 e a fase 3 é gigante, porque, afinal, todos os alunos vão estar na escola, Os restaurantes também, no interior, a partir da segunda-feira lá dentro, é uma cidade gigante.
As lojas, os centros comerciais.
Gigante, quer dizer. E é isso a questão que se parece arriscado, no entanto. Eu acho que o próprio Primeiro-Ministro disse que era arriscado. Hein? Agora, a questão também que é a vertente económica, portanto, é por isso que eu digo, lá está, o governo também tem que tomar medidas para fazer funcionar um pouco também, normalmente, minimamente, a economia.
Begoña.
Nesta pandemia todo é arriscado, isto era previsível, sabíamos que a partir de día 19, si os dados continuaban a estar equilibrados en conxunto, como é unha excelente noticia, están, é verdade que temos estes 4 municipios que están numa situación má, máis de 200 casos por 100.000 habitantes, e temos o caso tamén deses outros 7 que continúan por cima dos 120 casos por 100.000 habitantes. Mas o resto, e temos unha excelente noticia, que Lisboa e Porto, por fin, as nosas áreas metropolitanas, estamos numa situación bastante boa. En Lisboa, quanto tempo, colegas, que estábamos numa situación crítica de muitísimos casos. É dizer, há noticias boas, mas eu todo isto, o que lanzo cá os nosos ouvintes, é moito cuidado. Por quê? Porque os dados son bons, sim. Están a aumentar os contagios, sim. Pódese desconfinar, sim. A mí pareceme totalmente lógico, como dixía Olivier, non me vou repetir, é que a economía ten de comenzar outra vez, voltar a vida, a funcionar.
Mas é ou não um salto grande demais?
É um salto lógico, porque ten de ser.
Lógico,
de
mas
ser.
Não grande demais?
Para mí, não é, sinceramente, non é grande demais se as pessoas são responsáveis. Porque aquí non podemos culpar ou culpabilizar só o governo. Eu estou a ver, desde que voltei de Páscoa, estou a ver moitas pessoas, mesmo moitas pessoas na rua sin máscara. Acho que isto é responsabilidade das pessoas, tamén moito. É dizer, o governo está a dar as pautas, e tamén non é unha coisa un exagero. Se nós cumprimos, por exemplo, nos restaurantes, se os restaurantes cumpren todas as normas, não é? De segurança, e nós como clientes cumprimos tamén, é dizer, quando estamos, por exemplo, nun restaurante, almoçar ou vamos ir a beber um copo, que seja, é verdade, estás a comer, tiras a máscara, mas depois, ainda que continues a falar...
É uma gestão difícil, numa refeição estar a pôr e tirar a máscara a cada grafada, não é?
Mas eu... Não, mas depois, por
claro,
exemplo...
Claro, é evidente, depois ficas disto, a conversar durante uma hora
no momento
esplanar,
da conversa, certo. Claro, para almoçar é impossível ou para
e
beber...
E o que é que acham, Olivier, desta opção de tomar as medidas por conselho? Fechar os conselhos ou fazê-los regredir em função das incidências?
Eu acho que é uma medida, este então, acho que é uma medida inteligente, porque ainda estou...
Mesmo que haja críticas podes... parte de alguns concelhos que têm menos população e, portanto, poucos casos fazem logo disparar a incidência.
Entendo-se, mas também as medidas têm que ser tomadas ao nível local, porque uma região não pode ficar fechada economicamente falando, porque a outra região, que está no mais ao sul, mais da norte, tem mais casos. É uma medida justa, acho eu.
E as fronteiras com Espanha, Begoña, gostava de te ouvir sobre isto em especial. É uma situação que tanto te preocupa, mas vão manter-se encerradas.
Vão-se manter. E então, precisamente, hoje de manhã, os correspondentes espanhóis, que temos uma conta de WhatsApp juntos, estávamos a comentar isto. Dizer, nem se podem imaginar, pronto, sí que sabem, os nossos ouvintes da fronteira, não é? Da Gaia, sabem a situação na que está, não é? Para mim, isto é uma notícia realmente muito triste e preocupante.
Mas é uma decisão pacífica e de acordo com a Espanha, ou não?
Mas pacífica, eu penso que sim. Dizer, os governos
pode
não dizem
nada em
contra.
Pode não ser pacífica para as populações. Isso é
exatamente.
Outra coisa.
Não, os governos parece que están alineados do mesmo lado, mas eu penso que sería mesmo necesario neste caso, mesmo necesario abriren as fronteiras. Fecharon as fronteiras día 15 de xaneiro. Estamos a máis de 3 meses con as fronteiras fechadas. E tal e como están as coisas, por exemplo, en determinadas zonas da Gaia do outro lado, aliás, por exemplo, na Galiza, en Castela e León, na Extremadura, en Andalucía, que non están as coisas tan mal, eu penso que realmente poderíase tentar abrir as fronteiras un bocadinho antes, porque falamos de economía, pois neste caso a economía da Gaia, dun lado e outro da fronteira, é mesmo moito importante.
Muito bem, mudamos de tema porque não podemos deixar de falar do caso que envolve José Sócrates. Na última sexta-feira foi finalmente conhecida a decisão instrutória da Operação Marquês. O juiz de instrução deixou cair os alegados crimes de corrupção, sobretudo por questões relacionadas com a prescrição de acusações de que Sócrates era alvo. Depois de tudo o que veio a público, Olivier, ficaste ou não surpreendido com esta decisão anunciada pelo juiz Ivo Rosa?
Não fiquei assim tão surpreendido como isto, mas o que é que me marcou como correspondente em Portugal e também como cidadão, mas neste caso falo como jornalista, é que eu sei que quando a Seleção Nacional joga, as pessoas todas se transformam em selecionadores. Eu fiquei abismado, eu, como é que há tantas pessoas que se tornaram juízes. Este é um caso interessante, seria interessante analisar isto. Ou seja, já sabiam se ela estava culpada ou não, e mais, os juízes, que não são juízes, já sabiam quando é que ele tinha que apanhar, sem conhecer o dossiê. Isto é uma coisa que me espanta sempre, a mim. Tudo bem. Depois, ver todo o mediatismo que há à volta deste caso, que é super interessante. É super, super interessante.
Mas é um antigo primeiro-ministro, é natural,
sim,
ou
sim,
não?
Sim, sim. Sim, mas é super interessante até este ponto, não é? Porque eu posso ter elementos de comparação com a França, onde há mais corrupção, quer dizer, há mais políticos acusados de corrupção em França.
Sim, com antigos presidentes.
Sarkozy, Fillon, Chirac, Juppé, quatro figuras grandes do Estado. É normal, só crescendo o primeiro, que haja este barulho toda a volta dele. Mas o que é que eu senti é a sede de justiça que os portugueses querem absolutamente. Eu sinto, através deste aparelho mediático, que os portugueses querem ver alguém condenado.
Isto não terá a ver com esta percepção de que, ao longo dos anos, os poderosos foram sempre escapando, sim, de uma forma ou de outra?
Sim, e é preciso não esquecer, não, que os temas de corrupção, por exemplo, em Portugal, por exemplo, enquanto em França a corrupção ela existe, mas não é um tema de debate, não é?
Mas há condenações em França.
Sim, mas já está, é isso que é interessante, que é não é um tema de debate a corrupção. Ora, em Portugal não só é como tema de debate, como dois candidatos presidenciais fizeram da luta anticorrupção a sua batalha, que é Ana Gomes e André Ventura.
Apesar de tudo, Sócrates vai ser julgado, Begonha, se o Tribunal da Relação não decidir alterações, vai ser julgado por crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos, e o juiz, aliás, até chegou a dizer que o antigo primeiro-ministro foi corrompido, terá mercadejado com o cargo, nas palavras de Ivo Rosa. Sócrates, claro, sustenta que é tudo mentira, e de resto estiveste ontem, não é? Numa conferência de imprensa com ele, surgiram novidades ou não?
Primeiro, eu quero dizer unha coisa. Penso que eu entendo lóxicamente a maneira de reaccionar e de reaxir da opinión pública portuguesa, Olivier, porque eu acho que neste caso há un sentimento. Eu entrevistei tamén a Luís Marques Méndez, non é? E ele explicaba isto claramente. Há un sentimento de as persoas ficaren abaladas, há un sentimento de descontentamento, de sorpresa. É dizer, todos sabemos o que supostamente aconteceu. Aquí ninguén é suíz de ninguén, mas realmente un caso que demora tanto tempo en pronto se solucionar, en se chegar a algún tipo de decisão, e estamos a ver tamén este tipo de decisões judiciais, então surpreende lógicamente, e ese sentimento de impunidade, porque podemos falar libremente, ese sentimento de impunidade, quando Miguel a un momentinho te dicía, ah, mas en Portugal realmente é que ese sentimento de que aquí non se condena a ninguén, e então por iso este caso, o caso Sócrates, de visto de fora e fora de Portugal, estáse a olhar con atenção, porque realmente estáse a ver que un ex-primeiro-ministro, que segundo informamos, segundo sabemos, pois ten unha serie de comportamentos moito estraños, e que un suiz tamén o acusou, ou vai ir a julgamento, por 6 crimes, mas non por corrupção, é moito estraño. Perguntabasme, Miguel, por onte? Pois o Sócrates ontem foi ele mesmo, foi ele próprio. Ele entrou em contato comigo para organizar um encontro com a Associação de Empresas Estrangeiras em Portugal. Organizamos na Ericeira, e então ele passou praticamente todo o tempo a se defender, não é? A se defender com o seu discurso de tentar lavar a sua imagem internacional. Mas o que realmente interessa lá fora, nos nossos mídia, é saber se ele vai ser condenado ou não, se este caso se fechou ou não se fechou. Este caso ainda continua, como me explicava o Luís Marques Méndez, ainda o Tribunal da Relação de Lisboa pode acusar, claro, de corrupção a Sócrates, e sem dúvida, eu o que notei ontem, e acho que isso interessa aos nossos ouvintes, é um Sócrates fragilizado. Un Sócrates, ainda que apareça como animal feroz na entrevista da TVI, que todos vimos, eu ouvi, e o que vi é un Sócrates que ni siquiera se compromete a avanzar na súa carreira política, porque sabe que ele próprio é unha persoa inteligente e sabe que está moito fragilizado.
Sí, só para acrescentar, que eu concordo com o que acabou de dizer Begonha, a sede de justiça e esta revolta que há em Portugal, ela tem a ver exatamente com a questão da sede de justiça e desta palavra, da palavra prescrição. Isto é terrível. Sim. É quando tu tu tens sede de justiça, mesmo, hein? E tu ouves a palavra prescrição, é de perder a cabeça.
Há quem defenda que, e não é pouca gente, os crimes de corrupção deveriam ter um período bastante mais alargado antes da prescrição. E de facto, é também um dos debates que
não só este tipo
para mim é a base, isso, Miguel.
E não só este tipo de...
Mas, apesar de tudo, temos de convir que José Sócrates tornou-se das poucas pessoas a quem, pelos vistos, não se defende o princípio da presunção de inocência. A maior parte das pessoas que temos ouvido no espaço público, nenhuma vem dizer não, até ser julgado, e noutros casos, ouvindo isto com enorme frequência, até ser julgado deve ser considerado inocente.
Sim,
parece que há uma predisposição para considerar culpado
à partida.
É o que
ele disse. Ele precisamente, o seu discurso, ele, como insisto, é uma pessoa inteligente, não é? E tem tudo bastante, bastante estudado, não é? No seu comportamento público. E, aliás, até nas entrevistas... Porque a súa maneira de actuar, eu como xa o entrevistei, sei como actúa, é sempre tentar desbancar o entrevistador, como vimos na TVI, não é?
Sim,
os
todos
primeiros.
Conhecemos bem.
E então, depois, como bem sabem, e depois ele fica, e até pode ficar até de vítima no fim, não é?
E cuidado que a história não acabou. Com um homem assim,
exatamente,
a história não acabou.
Não acabou.
A história não acabou, não só nos tribunais, não acabou, mas também cuidado... com este tipo de animal político, cuidado.
Sim,
porque
sim.
Neste momento ele está morto, acho,
não está
politicamente
morto. Ana Gomes dizia esta semana
morto,
aqui na Renascença que ainda há muita gente no PS com o culto de José Sócrates.
Não está morto.
Deixa-me terminar. Eu acho que neste momento está quase morto politicamente, quase morto, só com um problema. Mesmo quase morto, pode complicar a vida dos outros.
Está a complicar e está a tentar complicar, e depois, como explicávamos antes, o caso ainda não acabou, como dizias, ainda vai decidir o Tribunal de Relação. Ainda que o Tribunal de Relação não acuse de corrupção, vai ir a julgamento por 6 crimes, e então, é verdade, a ver que acontece. Ele está muito debilitado.
Teremos muitos vistos de fora, certamente, para comentar o andamento deste caso. Mas para já vamos avançar, porque estamos já só apenas 13 minutos das 11, e neste regresso do visto de fora, claro, regressa também o indispensável índice de Tugalidade. Digam lá que não tinham saudades.
Ah, claro.
Portugal! Índice de Tugalidade.
E falámos aqui da Operação Marquês, já se percebeu que José Sócrates vivia de empréstimos, não é? E pouco ou nada tinha em nome próprio, pelos vistos é apenas dono do seu nariz. Sabem o que significa ou não? Ser dono do seu nariz.
Não ter nada.
Não ter nada aposta à begonha?
Não é isto, é dono do seu
Entretanto,
nariz.
Enquanto estás pensando, eu lembro que o índice de Tugalidade é aquele espaço em que colocamos sempre o Olivier e a begonha perante uma expressão conhecida da língua portuguesa para que descobram o significado. Não tem a ver nada com o olfato.
Tem a ver com o proprietário, não? Tem a ver com...
proprietário, ser dono do seu nariz.
Ah, eu sabia desta.
Ou senhor do seu nariz, também se usa muito.
Pessoa convencida.
Sim. Alguém arrogante que faz o que quer, não é?
Como francês, pronto.
Com quem não adianta discutir, como um francês. Como é que isto diz em francês? Ser dono do seu nariz.
Ah, isto agora é expressão
bom,
do... Não.
Espanhol se diria muito altivo.
É, mais ou menos. Não sei se conhecem alguém assim aqui no visto de fora, Begonha. Muito dono do seu nariz?
Não, ninguém. Somos todos
bons. Acertaste, Olivia, muitos parabéns.
Muito
bem, de Tugalidade.
Rébian. E antes de avançarmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo, Begonha Nhigas.
O negativo, sem dúvida, a situação das paróquias em Portugal. Tudo o que confirmou o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, a situação de algumas paróquias com insolvência, que foi consequência também da pandemia. Temos de olhar com muita atenção a todo isto. A parte social das paróquias é fundamental e nesta pandemia temos de colaborar e temos de ser muito mais solidários do que normal e do habitual, porque senão não vamos sair desta. Então, eu lanço este alerta cá, que acho que é importante.
Mas apesar de tudo, eu comentei muita gente à tona, de facto, é essa solidariedade que passa por instituições da Igreja,
isso
não
é.
Só, mas
isso
esta solidariedade
é.
Que permite a muita gente ainda sobreviver.
Fundamental.
Vamos ao teu negativo, Olivier.
O negativo da semana tem a ver com uma coisa pessoal que me aconteceu, mas já digo que não é nada grave. Hein? Tem a ver com a minha filha, 19 anos, que esta semana falou comigo, disse, pai, preciso falar contigo, faz favor. Pai, vou sair de casa. Disse, de casa, sim, pronto, eventualmente, ok, mas vou sair do país também. Desculpa. Pronto, eu soube que a minha filha vai deixar Portugal, vai viver em França para esse tempo para estudar, é outra uma escola dos seus sonhos, mas este voo da minha filha, que sou um pai galinha, é uma coisa, é uma bomba no meu coração, uma bomba. Mas estou contente, e é o processo normal de vida, mas dói, dói.
E nem o facto de ser para a França atenua esse mal-estar?
Zero,
ou
zero,
é exatamente o contrário?
O contrário, caramba!
Foi de lá que fugiste.
Para Roma, para Madrid, para Barcelona, mas tu escolhes Paris, como é que é possível?
Ah. O teu positivo, Begonha, vamos acabar em alta, vá.
Olha, pois para mim o positivo também, ele é pai galinha, eu sou mãe galinha, não nos parecemos em muita coisa, mas sim que compartilhamos isto de tentar ser bom pai e boa mãe, não é? E estou muito feliz, porque o meu adolescente cá em casa, desde esses 6 anos, volta à escola presencialmente na segunda-feira. Uma salva de palmas para todos os adolescentes universitários que podem voltar na segunda-feira, porque acho que é fundamental para eles que voltem à vida, e para nós pais também, não é? Ficar um bocadinho mais livres.
Olha, o que é que achaste mais negativo neste período de confinamento para os jovens como o teu filho?
Pois não poder socializar. Acho que todos fomos adolescentes. Adolescência é partilhar com a amizade, com amigos, sair. Os pais estamos como no fundo, não é? É dizer, eles precisam de se integrar na sociedade, e para isso têm de socializar. E então, os ECRAs não solucionam. Solucionam uma parte, mas é fundamental o presencial.
Sim, eu concordo plenamente com a Begonha. Ontem, com o meu filho, que tem 16 anos, eu disse que eu, pessoalmente, eu teria preferido que o ensino dele não regressasse, do ponto de vista sanitário só. E do ponto de vista sanitário, apenas só, ils sont.
Uma perspectiva egoística.
Não, sim, mas exatamente, falei com ele, tivemos um debate sobre isto. E ele diz-me muito bem, ele respondeu muito bem, disse, pai, mas... é que já estou farto disto.
Claro.
E coitadinho, ele disse, claro, ele tem toda a razão com o Coco Begonha.
Olha, e nas aprendizagens, eles não sofreram com estes meses de ensino à distância, Begonha?
No caso, não, sinceramente. Eu penso que o nível de exigência, eu às vezes até fiquei preocupada, no Instituto Espanhol de Lisboa foi muito alto, não é? E não, acho que não sofreram. As novas gerações são muito digitais e se adaptam rapidamente ao digital, não é tanto como nós, não é? Não sofreram tanto. Para mim, faltou essa parte social que na aprendizagem é fundamental também, a parte social e presencial.
Muito bem, Olivier, temos ainda de saber do teu positivo da semana, falta isso, vamos a isto.
Sim. O positivo da semana tem a ver, lá está, com o que é que me aconteceu ontem à noite, o regresso à esplanada. Ontem à noite jantei com um amigo que não vi há 4 meses e foi um momento de tanta alegria que até nem reparei o que é que estava a comer lá. Acordei esta manhã e pensei, o que é que eu comi ontem?
Oh, diabo. Se calhar foi mais da bebida do que da comida.
Sim, mas isto... não, isto não, mas o que é que eu bebi? O que é que
amarguinha.
O que é que eu bebi? O que é que eu comi? Porquê? Porque a alegria estava tão boa que nem olhei, ou quase não vi o que é que estava no prato. E havia aqueles silêncios entre nós, extraordinário, parecíamos dois velhos, a olhar um para o outro, dizer, fogo, nós gostamos realmente dos nossos amigos, e ver este momento numa esplanada a Lisboa foi algo mágico.
Olivier, não vais acreditar, mas isto não está preparado. Eu também vou voltar à esplanada hoje a almoçar com uma amiga, que escolhi uma amiga, é dizer, várias amigas minhas se juntaram, mas eu não quis, é dizer, estou a ter muito cuidado, mas já não aguentava mais, precisava disso.
É com esta nota de satisfação, então, da Begonha e do Olivier, que fechamos mais esta edição do Visto de Fora. Todas as semanas aqui conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Novo encontro marcado para de hoje, uma semana, Olivier. Begonha.
Mas tudo está tudo bem contigo, Miguel.
Tudo bem.